Nosso assunto agora são as metas fitness. Você, meu caro ouvinte, fez aí suas metas fitness para 2026? Já começou o treino? Vai meter o shape este ano? Eu tô nessa listinha aí. Esse ano nós vamos ficar muito mais saudáveis, se Deus quiser. Mas a gente sempre sabe, né? Tem aqueles mitos relacionados à vida fitness. O que fazer para não desistir no meio do caminho? E para falar com a gente sobre este assunto, nós estamos ao vivo com a personal trainer especialista em Fisiologia e Treinamento Feminino, Priscila Brito. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, boa tarde, Leo, obrigada. 2026 é bem isso que você falou, né? Ou eu engravido, ou eu meto shape, né?
Esse é o meme da internet que é real. Acho que tá todo mundo nesse gás, assim, pelo que eu tô vendo, que esse ano é o ano da mudança, todo mundo quer ficar saudável de verdade, né?
Isso, a mudança física em 2026, né? O que a gente vê aí é que todo mundo almeja. E o mais legal dessa virada do ano é que a gente já entra com o pé direito, né? Então, dia 5, que foi, assim, o dia oficial da abertura das academias, tudo lotado. Acredito que você também deu uma passadinha, né?
Eu faço parte desse percentual. Mas eu quero saber, Pri, pra gente entender, Priscila, como é que funciona o nosso corpo. A gente vem aí do fim de ano exagerando, né? E com essa meta de emagrecer, ter uma vida mais saudável em 2026. O que que a gente precisa fazer? Como que funciona o nosso corpo, né? Quais são essas metas que a gente precisa estabelecer?
Ó, Lê, a gente tá começando o ano de 2026, então se você deu aquela paradinha ali de férias, você não precisa chegar já exagerando, principalmente nas cargas, para vocês evitarem lesões. Por quê? Nosso corpo tava ali em descanso, aí se de repente no primeiro dia você colocar toda a carga, fazer todo o treino que você poderia ter feito no mês todo em um dia só, você vai acabar desistindo. Então, vai com calma, respira, né? Coloca ali as metas. Quantas vezes na semana você consegue ir, consegue cumprir? Algo também muito importante, bebam água, porque o corpo ele vem numa retenção muito grande, porque não teve tanta movimentação. Então, as duas metas assim de início para você começar é quantas vezes você precisa e quer ir e deve ir, então vê ali, faz uma balancinha, coloca o número de vezes real e água. Corpo hidratado é um corpo bem funcionando e aí você vai ter ali um metabolismo um pouquinho mais rápido.
E quando a gente vai estabelecer essas metas de quantidade, né? Porque a gente vem com essa intenção de, como você disse, de querer já fazer tudo de uma vez, não, eu preciso treinar muito para recuperar, e não é assim que o nosso corpo funciona. O que que a gente precisa ter em mente na hora de estabelecer essas metas de dias de treino?
A sua realidade, né? Hoje, o que que eu vejo? Muitas mulheres se comparam muito. Vou colocar ali mulheres, porque o meu público maior é mulher. Então, eu quero fazer igual fulana, eu quero treinar treino de força, fazer cardio, pós. E aí, o que acontece? A realidade dela não permite. Uhum. E aí, ela vai um, vai dois, vai três, vai quatro. No quinto dia, ela... Não, isso não é pra mim. E ela acaba ficando desmotivada e muitas vezes desistindo no meio do caminho. Então, é importante você começar ali com uma, duas vezes, mantendo o seu corpo ativo. E o mais importante, pequenas metas, ela faz você avançar. Quando você coloca uma meta muito grande e quer já atingir, isso acaba desistindo, porque a atividade física, ela é constância e existe um processo para que você alcance realmente os objetivos que você tem em mente.
E quando a gente pensa no mínimo do que seria interessante a gente fazer de atividade física na semana, no dia, para a gente conseguir ter um resultado, porque isso é uma das coisas que às vezes desmotiva a gente, a demora para ver o resultado, não
é? Isso é verdade, Lê. A maioria das pessoas, elas acabam desistindo porque não vem resultado. Ó, para você ter um resultado aí, pelo menos duas vezes na semana, fazer o treino de força, né? O cardio é importante, mas você tem que pensar. Você é mãe? Você corre atrás do seu filho o dia todo? Então, ali o cardio já tá sendo trabalhado, né? Então, às vezes, de vez de você subir de elevador, você tá subindo escada? Então, o cardio tá sendo trabalhado. O legal também é você fazer uma foto, né? Faz uma foto depois de 3 meses, faz a comparação. A foto, ela é, te dá um gás, um ânimo, né? Porque às vezes você tá ali perdendo gordura, ganhando um pouquinho de massa magra, mas às vezes você não percebe. Na foto você vê a comparação, né, do seu antes e do depois, e até mesmo na sensação de pele, né, de medidas. Isso é bem importante, mas eu acredito que ali, de uma a duas vezes, pra você tá iniciando, você já pode começar sem problema algum, que com certeza algum resultado você vai ter.
E treino de força que você diz é academia, musculação.
Isso, hoje a gente tem como treino de força a musculação, né, como principal, mas nós temos também outras modalidades, Lê, como crossfit, né, a gente tem aí aqui em Maringá dezenas, né, de boxe de crossfit. Nós temos também os treinos de funcionais, que vocês podem também ver ao ar livre. Temos também a eletroestimulação, que são 20 minutinhos. E temos alguns estúdios aqui de calistenia. Bem legal, né, aqui
diferente
em Maringá.
Como que funciona?
Isso, a calistenia é o treinamento com o próprio peso do corpo. Se eu não me engano, a gente tem aí de 2 a 3 estúdios aqui em Maringá, que é algo assim, pra nossa cidade, bem diferenciado, né?
Bastante. E, bom, a gente até vê bastante agora nas redes sociais viralizado os videozinhos, os reels ali do pessoal falando a quantidade de calorias que a gente tá perdendo por treino. Ah, na bike você perde X calorias, o treino é assim. Caminhada, tantas calorias, assado. Como é que funciona? Isso é verdade? A gente consegue fazer esse cálculo de perda de caloria por treino? Como que funciona o nosso corpo na realidade?
Isso, Lê. Olha, calorias é algo assim muito individual, né? Porque cada treino vai ter ali seu gasto calórico, mas o mais importante é o indivíduo. Qual é a idade dessa pessoa, né? Como que é o biotipo dessa pessoa? Se ela tem massa magra, se ela tem mais gordura. Então, isso é um X e Y, sempre eu falo. Porque às vezes nós duas vamos lá, numa aula de bike, por exemplo. Aí você gasta ali 350 calorias e eu gasto ali 600. Então, esse comparativo de calorias, ela acaba, às vezes, desmotivando a pessoa do que a gente está realmente ali motivado. O que é mais importante é você dar o seu 100% no treino, né? Esquece um pouquinho ali as calorias, e se você vai fazer uma caminhada, dá o seu 100% na caminhada, se é uma corrida, dá o seu 100%, se é uma natação, dá o seu 100% ali. O importante é você e você, tá? Então, a calorias, o mais importante, a gente fala, é o déficit calórico, né? Não é o quanto de calorias que você gasta, é o quanto que você deixa de comer.
Olha,
né?
Só.
Principalmente então, pensando em emagrecimento.
Então, a gente entrou no tópico sensível, alimentação. A gente ouve muito que a alimentação é 50%, 60% quando a gente fala de ter uma vida saudável. Como que tem que ser aliar, né, a alimentação e a atividade física? Como que deve ser essa rotina, esse hábito?
Lê, na verdade, a alimentação, ela entra em 70%, mais do que o exercício físico. Algo que vocês podem ver muito comum é, eu vou todo dia treinar e não perco nada. Não vejo mudança no meu corpo. Mas a pessoa, às vezes, não mudou nenhum hábito alimentar. Então, o corpo, ele vai estar ali, né? Ele vai estar gastando e você vai estar repondo. O corpo vai estar gastando e você vai estar repondo. Daí, realmente, ele não consegue ter uma resposta. A resposta que a gente tem é assim, não engordei mais.
Estagnei.
Isso, você estagnou. É importante na alimentação, hidratação, né? Um exemplo, eu tenho 1,50 m de altura. A minha porcentagem de água é quase 3 litros por dia.
Nossa.
É bastante, porque o nosso corpo principal é água. Então, se você aí bebe só 1 litro, 1,5 litro, já começa a mudar. Coloca pelo menos o mínimo 2 litros de água diário para o corpo estar funcionando e o seu metabolismo também acelerar. Legumes, frutas, né? A gente fala que é importante, principalmente as frutas, pelas fibras, por causa da parte intestinal. Hoje está muito em alta a parte de inflamação. E a gente trata a inflamação tratando o intestino. Então, se o seu intestino ali não está funcionando, está preso, tem que ter fibras, tem que ter água, tem que ter uma alimentação também em proteína, né? Proteína é extremamente importante para o corpo. A gente, o que eu vejo, né? Às vezes eu tenho algumas alunas que treinam forte, mas na hora de fazer a reconstrução muscular, que é a parte proteica, Pri, não gosto de carne. Ai, não como ovo. Ai, whey, não posso nem ver.
E aí, como é que faz?
E aí? Né? E aí, o que acontece? O corpo não consegue ter a evolução. Então, assim, ela vai treinar, vai estar fazendo ali os dias comigo, mas na parte de reconstrução muscular, é toda alimentação. Alimentação e descanso, né? A gente fala que treinar todo dia é bom, mas o corpo também precisa desacelerar para que ele possa evoluir.
Isso é um ponto, porque, por exemplo, eu que voltei nessa rotina, esse ano vai o racha e vai, tô treinando todos os dias. Isso é bom, é ruim? Como que funciona o nosso corpo?
Isso é ótimo, Lê, tá? Se você quer ir treinar todos os dias e cabe na sua rotina, mantenha-se firme. O importante é você estar ali com o seu coach, sempre estabelecendo metas e dividindo grupos musculares. Então, assim, se você vai treinar e tá com muita dor nos membros inferiores, relata isso a ele, que ele vai estar dando uma distribuída no seu treino, tá? Porque se sua perna tá ali, né, treinei membros inferiores e tô com meu quadríceps rasgando, você não vai no outro dia fazer lá 50 agachamentos.
Um treino em cima do outro.
Em cima do outro, até mesmo porque as suas fibras, elas estão doendo porque teve o rompimento de fibras, então ela precisa do quê? Da proteína, né, da alimentação, dos nutrientes para estar se reconstruindo e do descanso também, tá? Isso é extremamente importante.
Muito bem. E, bom, a gente comentou aqui dessa questão das calorias, o nosso corpo, ele continua gastando calorias depois do treino? Como que funciona?
Sim, Lê. A gente tem o efeito EPOC, que é o efeito de gasto de caloria pós-treino. Então, quando você faz um treino bem feito, ali usou 70, 80% da sua capacidade, o seu corpo ele fica até 72 horas gastando calorias. Então, assim, às vezes eu vou lá no treino, eu vejo algumas alunas falando assim, ah, eu tenho uma festa amanhã pra ir, então hoje eu quero dar o meu melhor.
A gente vai mesmo focada pensando nisso, né?
É isso mesmo. Então, o que que a gente faz? Pega ali um treino estratégico que realmente acontece. Então, eu faço principalmente os treinos metabólicos, né? Que são os treinos de corpo todo, para que ela continue gastando calorias nesses 3 dias. E aí, você tem que dar lá o seu 100%, o seu sangue, né? Eu falo pra ela, tá pronta pra dar o sangue? Então, vamos! E aí, o corpo, ele vai gastando. Como? No funcionamento, na parte de dormir, a gente gasta calorias quando tá dormindo, né? Parte de respiração, ao respirar, por isso que a gente fala, inspira pelo nariz, enche bem o pulmão, solta pela boca, porque tem a troca de gases, isso faz nosso corpo também gastar bastante calorias. A parte cerebral, então a gente tem ali também o gasto, tudo isso, o nosso corpo, ele gasta calorias. Então, existe o efeito EPOC, você dando ali o seu 100%, por isso que a gente fala, é melhor um treino bem feito, do que você ficar fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Tipo, ai, hoje eu fui, mas só fiquei conversando. Não, vai, coloca seu fone.
Se concentra no músculo, isso é importante também, não é?
Sim, você tem que pensar, né? Pensa ali no músculo, a gente sempre fala principalmente no abdômen, né? Que é um dos músculos bem difíceis de serem ativados, o glúteo. Então, pensa nele e faz o exercício, se concentra, dê o seu melhor e o resultado ele vem.
Achei muito interessante, antes da gente começar a entrevista, você estava me explicando sobre como o nosso corpo armazena a gordura. Por exemplo, às vezes a gente fala, no meu caso, eu tenho muita gordura na parte superior, né, braços e tal, e é onde o meu corpo vai perder por último.
Isso, Lê, é a sua reserva que a gente fala, né, do nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, pensa, você está aí há anos sem se alimentar bem e sem fazer exercício. Então, o corpo ele vai armazenando essa gordura, porque a gordura é importante para o nosso existir, né? E aí, quando a gente começa a fazer ali uma dieta balanceada, começa a fazer exercício físico, né? A gente chama de gordura ali localizada. Essa gordura, ela só vai ser usada quando o nosso corpo, ela é extremamente precisar. Então, o que você precisa fazer? Precisa ter o déficit calórico e aumentar o gasto calórico. E aí o seu corpo vai começar a usar, né? Um exemplo, se você tem mais gordura nos membros inferiores, você vai começar a treinar e você vai perceber que vai ser o último lugar que essa região ela vai ser realmente utilizada, catabolizada ali no exercício. Mas claro que você precisa estar em déficit calórico, que se você não tiver em déficit, você vai treinar e essa gordura não vai sair, né? Algo muito importante que a gente fala, porque que é usado por último, é como se a gente estivesse na UTI, né? Se a gente tá na UTI, a gente precisa ali que a gordura... Peraí que eu me bananei.
É que a gente precisa ter essa gordura pro nosso corpo funcionar?
Isso, é. A gordura, ela vai ser usada como fonte de energia pra gente se manter vivo na UTI. Então, ali o nosso corpo, ele vai reservando. Se é no braço, vai usar do braço. Se é do abdômen, vai usar do abdômen. Se é da perna, ela vai usar da perna. Então... Por isso que é o último lugar que o nosso corpo realmente vai começar a queimar, porque para ele é algo importante. Então, você tem que fazer a troca, ganhar mais musculatura para você ter bastante músculo e diminuir o seu percentual de gordura.
Então, tá certo. Então, para esse ano de 2026, encontrar uma modalidade que a gente goste, que a gente não vai falhar... E fazer bons treinos, melhor do que treinar, sair treinando loucamente todos os dias aí e não ter esse resultado, é isso?
Isso mesmo, Lê. Você precisa encontrar algo que você goste, né? Algo que vai te dar prazer. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já treino há anos e isso não me dá prazer. A gente chama de... Você já tem consciência do que é necessário, né? A gente faz aquilo que é preciso. Então, se você conseguir se encontrar ali numa modalidade, amém. Mas se você não conseguir se encontrar, você tem que
se forçar e do mesmo jeito.
Tem que se esforçar do mesmo jeito.
E adulto faz o que precisa ser feito, não é?
Isso mesmo, Lê. Porque senão você vai chegar ali com 50 anos e aí já vai sentir todas as debilidades do corpo humano, que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, Lê. Então, não pode parar. Por mais que você não goste, tenha dificuldade, o conselho que eu falo, vai e pronto, não tem o que fazer.
E o nosso corpo, ele é realmente muito inteligente, porque a gente, quanto mais se machuca, mais faz exercício, né? Porque você explicou de rasgar o músculo, mais ele melhora.
Isso, né? É repetição, né? Tudo que a gente faz repetidamente... a gente vai ficar melhor. Então, o exercício é isso. Você vai uma, duas, três, mil vezes, isso vai melhorando. O corpo vai... Ah, minha mente não gosta, mas o corpo, quando você fica dois, três dias sem ir, ele já vai o quê? Sentir falta, né? Então, a gente fala a mesma coisa quando a gente começa a comer doce. Você come um dia, come o outro. Se você ficar comendo, depois para, o corpo não começa a sentir falta. Do exercício físico, é a mesma coisa. Tem ali o seu gostinho, o seu prazer. É só você manter ali a constância mesmo.
Tá certo, Priscila, é isso. Muito obrigada por essa entrevista, um ótimo dia.
Obrigada, ouvintes, obrigada, Lê. E olha, quero 2027, todo mundo com as metas cumpridas, né?
Exatamente, vamos todos estar com as metas cumpridas.